Olá, bem-vindos à segunda conversa do Ponto de Vista. Eu sou a Rita e ando pelo país à conversa com jovens entre os 18 e os 30 anos. E porquê? Porque a propósito da Jornada Mundial da Juventude, muito se tem falado sobre os jovens. E o Ponto SJ quis vir ao seu encontro, conhecer quem são, o que fazem e como vivem. Começámos esta aventura em Coimbra e hoje o ponto que nos inspira é a escuta. Por isso viemos até ao campo, mais concretamente ao Alentejo. Estamos em Moura, na herdade de Donas Marias, e é aqui que eu vou conhecer a Maria e o João, ambos com 26 anos. A Maria é cavaleira e trabalha com vacas e cavalos da família, e o João tem uma empresa ligada ao azeite. Mas antes da nossa conversa, vamos conhecer quem são.
Olá, eu sou a Maria Silva e Sousa, tenho 26 anos, sou cavaleira, sou casada, vivo em Serpa, mas trabalho em Donas Marias, que é neste sítio onde nós estamos, e pronto, vou e venho todos os dias. Este é o Faraó, é um dos meus principais cavalos, e pronto, vamos apresentá-lo aqui também nesta filmagem. Então, eu nos meus tempos livres costumo fazer desporto quando não tenho programas de família e gosto imenso de jogar paddle, correr e manter uma boa forma física, que é importante também no meu tipo de trabalho. Gosto imenso de aproveitar o tempo com a minha família, com os meus amigos, temos uma vida social ativa, ainda que pareça que o Alentejo é muito parado. Esperemos que gostem da vinda e da visita aqui ao Alentejo e que possamos fazer esta zona atrair mais jovens, que é importante, e dar também um bocadinho a conhecer a boa qualidade de vida que se pode ter cá. E pronto, o Faraó também é um cavalo feliz, como podem ver no sorriso dele.
Olá, o meu nome é João Cardoso, sou natural de Moura, tenho 26 anos e sou agricultor. Tudo começou quando era muito pequeno, o meu avô materno também ser agricultor e desde cedo me incutiu o gosto pelo campo. Mais tarde, pela força da juventude, dediquei-me mais a jogar futebol e aos estudos, e quando pensava que ia ser jogador de futebol, a vida colocou-me outra vez no sentido do campo. Na parte pessoal, eu considero-me uma pessoa simples, um jovem de 26 anos que gosta de praticar desporto, ir ao ginásio, jogar futebol, sobretudo sou um adepto do Benfica, um grande adepto do Benfica. Gosto de jantar fora, sair com os amigos, divertir-se, viajar, sobretudo viajar, conhecer novos países, novas línguas, e é isso. Sou uma pessoa humilde, trabalhadora, honesta, penso que sou bastante engraçado, gosto muito de brincar e é isso que os meus olhos dizem.
Olá Maria, olá João.
Olá Rita.
Olá, obrigada por terem aceito o nosso convite. E obrigada, Maria, por nos receberes aqui na herdade da tua família. A primeira pergunta que eu gostava de fazer, porque estamos rodeados de uma paisagem que vos é muito familiar, é como é que é ter o escritório no campo? Como é que é ter o campo como escritório?
Eu acho que nós temos uma sorte muito grande em poder trabalhar numa paisagem como a vista destas. Tem a sua parte menos boa, que é no inverno está muito frio e nós sujeitamos a essas temperaturas. Uhum. No verão está muito calor e nós também nos sujeitamos a essas temperaturas, mas realmente, na verdade, o que se aproveita é muito bom, não é? Porque nós temos uma paisagem, uma calma, o estar em contacto diretamente com a natureza. É muito bom e, portanto, eu acho que nós somos uns afortunados.
João, também achas o mesmo?
Para já, eu acho que o termo escritório para mim não se enquadra muito bem, porque todos nós intitulamos o escritório como um sítio de quatro paredes. Claro. E nós trabalhamos num sítio onde não temos horizontes. Uhum. É como a Maria disse, é desfrutar todos os dias, aproveitar, há coisas boas, há coisas más. Uhum. realmente o tempo às vezes joga a nosso favor, outras vezes nem tanto, mas eu considero-me privilegiado por fazer aquilo que realmente gosto de fazer e, sobretudo, ao ar livre.
E desfrutas, ou seja, porque podes estar tão habituada a estar no campo e ser este local de trabalho,
Exato.
não o escritório, mas este local
Exato.
sem paredes, que já não se contempla ou aproveita, como dizia a Maria. Tu sentes que se desfruta?
Apesar de sermos novos, já levo alguns anos destas vivências e cada momento que estou no campo, sobretudo sozinho, dou por mim a pensar que às vezes olho para trás e a gente não aproveita as coisas boas que há na vida. Então, o estar ali àquela hora, a olhar para o horizonte, é sem dúvida uma sensação única.
Olhem, para muita gente em Portugal, o Alentejo é um local de descanso. E temos muita concentração de pessoas mais no litoral, e nós estamos aqui no interior, e temos muita concentração também das pessoas em cidades. A tendência também das últimas gerações em Portugal foi sair de contextos mais rurais para contextos urbanos. O que eu gostava de saber é, vocês vivem e trabalham aqui, são daqui, e gostava de saber como é que foi tomada a decisão de ficar aqui a viver, e de ficar aqui a trabalhar. Consideraram outras opções ou não? Estiveram noutros sítios e voltaram? Gostava que contassem um pouco sobre isso.
Eu nunca pus na balança viver numa zona urbana ou numa zona mais rural. Para mim sempre teve em questão que a minha vida estava completamente virada para uma vida rural. Portanto, nunca tive essa indecisão de para onde é que vou.
Era claro que era aqui.
Era claro que era aqui. E, portanto, procurei a minha vida nesse sentido e graças a Deus pude fazer a minha vida nesse sentido. Porque uma coisa é a pessoa procurar a vida que nós queremos e conseguir ou não, não é? Eu, graças a Deus, consegui até hoje. O procurar, eu acho que no fundo nós temos que lutar pelos nossos objetivos. O meu objetivo foi sempre viver no meio rural e eu não sei se hoje em dia eu acho que as pessoas voltaram a procurar um bocadinho mais estes ambientes rurais, porque a vida em Lisboa não está muito fácil. Os valores das casas, o valor da vida em Lisboa está caríssimo. Por muito que se ganhe um ordenado simpático, é difícil alguém acabar o curso e decidir sair sozinho de casa dos pais, comprar uma casa, ter uma qualidade de vida boa, que eu sinto que nós cá conseguimos.
Portanto, sentes que está a haver até o movimento
Eu sinto
inverso,
que está a
que é
haver agora um movimento
pessoas
inverso.
agora de contextos urbanos, e de facto temos ouvido falar disso, sobretudo no pós-pandemia. Muita gente decidiu, se calhar, mudar de
Voltar.
vida e vir para o campo,
Eu acho
ou
que a pan...
voltar ou sair.
Exatamente. Eu acho que a pandemia teve essa função importante, que foi mostrar às pessoas que não é só nas grandes cidades que há vida e que se pode viver e que se tem qualidade de vida. Porque, quer dizer, nós hoje em dia também temos um nível tecnológico brutal em que conseguimos perfeitamente trabalhar num escritório em teletrabalho, não temos que estar diretamente no escritório. Para quem trabalha em escritórios no computador,
Claro.
não é obrigatório estar no escritório em Lisboa. É fácil conseguir estar num escritório no Alentejo, numa casa que é nossa, ganhar da mesma um ordenado simpático, a ter uma qualidade de vida muito mais calma, com mais tempo para a família, para os amigos, para nós próprios, para aproveitar as paisagens, para aproveitar tudo e, ao mesmo tempo, conseguir ter uma vida laboral mais direcionada a um escritório, a uma coisa empresarial que obrigue a estar numa sala, não é? Eu acho que o Covid foi talvez o único aspecto positivo que teve.
Sim. João, no teu caso, foi sempre também claro que era aqui, ou houve um desejo, de sair e depois voltar? E também quais são os desafios de viver aqui? O que é bom e o que é
Exato.
desafiante?
É assim, quando terminei o meu 12º ano, tinha 18 anos, tinha duas visões da vida, uma a curto prazo e outra a longo prazo. A curto prazo, pensava eu que era até aos meus 25 anos, que era ir estudar para fora, criar novas amizades, conhecer outros sítios e depois, a partir daí, que supostamente seria a minha licenciatura, voltar para exercer realmente o que eu gostava, que era trabalhar, neste caso, no campo. Aconteceu que a minha vida deu uma volta e tive logo que começar a trabalhar logo aos 18 anos. Não me arrependo, aliás, até me orgulho disso, porque me fez crescer muito. enquanto homem. Outra questão era.
Era quais são os desafios, ou seja, se também vês estas coisas boas que a Maria diz,
Exato.
de viver no campo, mas também quais são os desafios de ter ficado aqui.
Para mim, o meu dia a dia passa perfeitamente bem e estou completamente satisfeito com a cidade onde vivo, que é Moura, realiza-me. A nível de. Eu sou novo ainda, tenho 26 anos e faz-me falta um pouco ainda de abrir novos horizontes, conhecer
Sim.
novas pessoas, lidar com outras pessoas.
Mais vida social.
Exatamente, mais vida social. Mas nesse ponto de vista, também a sei procurar e também a procuro. O meu dia a dia concretiza-me completamente de viver em Moura.
Que bom. Como é que vocês olham? Ou seja, vemos que há aqui duas tendências. Uma, por um lado, tem sido a tendência dos últimos anos da saída do campo para a cidade. Reconhecemos também, através de conversas com amigos, família, histórias que vamos ouvindo falar nas notícias, que houve muita gente que no pós-pandemia, até sai da cidade e não sendo natural do campo, vai viver para o campo, porque pelo trabalho, remoto, híbrido, pode fazê-lo. Mas se continuar uma tendência de desertificação do interior em Portugal, como é que vocês olham para o futuro destas regiões? Porque vocês reconhecem que são regiões, Moura, por exemplo, Serpa, são cidades envelhecidas, ou vocês sentem que há um equilíbrio entre gerações, Maria?
Envelhecidas são, cada vez mais, isso nota-se. Não se nota tanto em Moura, em Serpa, que são cidades pequenas, mas, por exemplo, nestas aldeias aqui ao pé, Barrancos, Santo Aleixo, Safara, são aldeias, vilas, completamente envelhecidas, também porque não há uma oferta de trabalho muito interessante para um jovem que acabou o curso na faculdade e que quer começar o seu início de vida.
Claro.
Viver em Moura ou viver em Serpa, temos um misto de vida social, como há, por exemplo, em Lisboa, estamos relativamente perto de Lisboa, temos ofertas, quem quer fazer desporto já tem pistas, tem campos de pádel, tem campos de ténis, ou seja, há mais oferta do que numa aldeia. Eu não sei se essa tendência é muito preocupante, porque era o que eu estava a dizer há bocado, eu acho que está a ser um bocadinho ao contrário, eu acho que as pessoas voltaram a procurar
Sim, o campo,
o campo,
a natureza.
a natureza. No entanto, quem se quiser dedicar à agricultura, na minha opinião, e eu sou muito nova, portanto é sempre um risco alguém muito novo falar de agricultura, porque a agricultura cada ano é diferente, cada ano agrícola é diferente do outro, nunca há um ano
Claro, não há um
igual,
ano igual.
e portanto eu não sou a pessoa com mais experiência para falar sobre agricultura. O que eu acho do que tenho visto ao longo da minha vida, porque comecei a trabalhar há relativamente poucos anos, mas toda a minha vida eu vi agricultura com os meus pais, com a minha família. Vi praticar-se agricultura com os meus avós. Portanto, o que eu acho é que cada vez os anos agrícolas são mais complicados. Portanto, não sei se são muito atraentes, cada vez chove menos,
Pois.
cada vez as coisas estão mais complicadas, há muita burocracia à volta da agricultura, não é? Porque nós pensamos que só nos escritórios em Lisboa é que há uma mega confusão de papeladas e de contabilidades e de não sei quê. No Alentejo é exatamente igual, na agricultura é exatamente igual, e eu acho que é igual em qualquer setor trabalho que a pessoa
Sim.
possa ter. Pronto, aliar isso a coisas que não dependem de nós, que é a questão da climatologia, que não
Claro.
depende de nós estamos diretamente dependentes de se chove ou se não chove, que ninguém manda nisso. Eu acho que torna o paradigma um bocadinho mais
Sim,
complicado,
mais desafiante.
mais desafiante. Portanto, eu não sei se com estes anos que nós estamos a viver e não sei se as pessoas vão ter muito interesse em aceitar este desafio, porque a agricultura pode ser um mar de rosas, mas também pode ser uma tragédia enorme. E estamos a ver este ano como é que está a
Está a
ser.
ser um ano
E estamos
difícil.
na primavera, ainda não chegámos a setembro, a agosto, que são os meses mais críticos do verão.
Sim.
Eu espero e gostava muito que o Alentejo e que os meios mais rurais, o Rio Tejo, as zonas do norte
Mais
mais
interiores.
rurais, mais interiores, que não desertificassem, porque realmente nós cá conseguimos ter uma qualidade de vida, conseguimos ter trabalhos que também há em Lisboa, não é? E que também há nas grandes cidades. Conseguimos fazer teletrabalho
Para quem está a trabalhar numa empresa com escritório,
e
faz um trabalho ligado ao computador e não no campo e na agricultura.
Exatamente, não tem diretamente que estar em Lisboa. Aliás, nós temos amigos que trabalhavam em Lisboa, viviam em Lisboa, depois do Covid vieram viver para esta zona, para estas cidades mais pequenas, e vão tipo 2-3 vezes por semana a Lisboa, chega perfeitamente, o resto dos dias estão em teletrabalho. Muitas vezes nem têm que ir a Lisboa, portanto conseguem estar semanas sem ir lá.
Sim, claro.
A não ser que tenham reuniões que também já conseguem fazer por Zoom.
É outro paradigma.
Exatamente.
João, como é que tu vês isto? Vês como a Maria, não te preocupa tanto assim esta tendência de desertificação?
Claro que me preocupo. Eu sou jovem e gostava que os jovens também cá se fixassem.
Claro.
Realmente é criar condições para que isso aconteça, o que nem sempre aqui no nosso interior desertificado acontece. Neste caso da agricultura, temos a sorte de estarmos aqui irrigados pelo perímetro do Alqueva, o que veio dar ótimas condições aos agricultores,
sim.
Mas cada vez mais também somos, como é que eu ia te explicar, abafados por investidores estrangeiros que vêm para o Alentejo e que o nosso país não cria condições para que nós, jovens, possamos nós investir nas nossas terras e criar o nosso império. De facto, nesse ponto de vista, é um pouco complicado. Mas, como estava a dizer, agora perdi-me um pouco.
Não, estavas a dizer que, como jovem, gostavas que mais jovens se fixassem,
exato,
e, portanto, não seguissem esta tendência de
exato.
Abandonar. Mas é preciso haver investimento.
Exatamente.
Investimento, ajudar os nacionais a manterem-se cá.
Neste caso, até quase infraestruturas que façam as pessoas chegarem até cá, porque muitas das vezes temos...
Os acessos
são completamente limitados, o que faz com que, até mesmo a nível do turismo, que hoje em dia até se pratica aqui no Alentejo, o turismo rural está muito na moda, às vezes vamos dar com sítios lindíssimos, mas para lá chegarmos, ou temos um jeep praticamente, ou então não chegamos lá.
E diz-me uma coisa, vocês disseram aqui duas coisas interessantes que eu gostava de explorar. Esta questão, João, de ideias que vocês vão tendo e percebendo de como é que Portugal podia investir para os jovens se poderem fixar em regiões mais interiores, verbalizam-nas? Há algum fórum local ligado à agricultura onde vocês participam e podem partilhar estas preocupações ou partilham sobretudo entre vocês, amigos e colegas?
Sobretudo sobre isso, mas infelizmente nós, eu tenho essa opinião, nós os portugueses, apesar de estarmos aqui a falar e a dialogar sobre este assunto, depois não nos fazemos ouvir.
Ah, pois...
Ou seja, nós não somos bons a falar uns com os outros, mas não somos bons a juntarmos e ir falar com quem devemos falar. Sim. Para... puxamos para nós próprios. E então depois acaba tudo por ficar...
Por não se dar os passos necessários.
Exatamente.
E é muito interessante dizer isto porque o pano de fundo da nossa conversa hoje é o tema da escuta.
Exato.
Por isso é de facto interessante dizer isso. E eu gostava de explorar como é que vocês sentem que os jovens a trabalhar na agricultura, mas também pensando e extrapolando para os jovens em geral, como é que os jovens são escutados? Para além desta questão que o João diz de os portugueses se juntarem, conversarem entre si e depois mobilizarem-se, Maria, como é que os jovens na agricultura são escutados? E tu, como mulher, sentes-te ouvida?
Eu, por acaso, tenho uma opinião, acho que particular, sobre esse assunto. Porque o que eu acho é que, para nós sermos escutados, ou seja, se eu agora chegar aqui a um grupo de 20 pessoas e falar e as pessoas realmente ficarem a olhar para mim porque querem ouvir aquilo que eu estou a dizer, é porque eu acho que já dei provas prévias, ou com atitudes, ou com o meu trabalho, ou com coisas que disse antes, que mereço ser ouvida. Portanto, eu acho que os jovens primeiro têm que procurar um estatuto que os faça ser ouvidos. Ou seja...
Um estatuto que vem do trabalho.
Que vem do trabalho. Não
de
é porque
trabalhar.
Sou filha e porque sou neta e porque sou não sei quê. Não. É porque eu sou a Maria, sou trabalhadora, já fiz isto, já fiz aquilo e estou com vontade de fazer o outro e apresento ideias e apresento sugestões e tenho vontade de andar para a frente. E aí qualquer adulto e qualquer, seja os meus avós, seja os meus pais, ouvem. Eu tenho esse exemplo em casa, não é? Eu trabalho para os meus pais e sinto que com 26 anos... os meus pais ouvem já aquilo que eu tenho para dizer. Ou seja, a minha opinião e aquilo que eu acho tem peso.
Conta, sente-se ouvida.
Conta. E o meu pai, por exemplo, já não toma decisões sem me perguntar antes o que é que eu acho ou como é que eu faria. Portanto, eu acho que... Claro que não comento com o meu pai, agora vou estar a ouvir a conversa, mas eu não comento com o meu pai. Mas às vezes o meu pai pergunta-me e eu fico a pensar, isto é bom sinal, estar-me a perguntar. Quer dizer, não, teoricamente não tenho obrigação de me perguntar, é mais velho, é quem manda, portanto, Maria, eu decidi assim, é assim que vamos fazer, ponto final. Portanto, eu acho que nós temos que conquistar esse posto e depois, sim, ter uma voz ativa, E lutar por ser ouvidos. Acho que no fundo temos que lutar por ser ouvidos, não é? Ficar à espera de que venham perguntar ou de que venham dizer ou de que venham. Isto é o que eu acho.
Sim.
Da experiência que eu tenho.
Sim, sim. Nestas conversas faço sempre três perguntas iguais a todos os jovens. E uma delas é exatamente sobre este segmento em que vocês estão dos 18 aos 30 anos, que é o que é ser jovem? João.
É uma pergunta fácil e complicada ao mesmo tempo de responder. Ser jovem, como é que eu ia te explicar? É poder cometer loucuras, mas ao mesmo tempo saber que as comete de forma racional. Ou seja, acho que há idade para tudo. Ou seja, há idade para poder sair com os amigos, há outra idade mais para conviver com quem queremos estar, e há outra para quase ficarmos aposentados, a bem dizer. Neste ser jovem...
É uma idade em que há certas coisas
há responsabilidades que se tem que ter, mas também há divertimento também que tem que se ter, porque faz parte da própria idade.
Da fase.
Ou seja, se não se fizer agora, na minha opinião, nem depois mais tarde arrependermos por coisas que não deixamos de fazer.
Claro. Mas, oh, João, tu imaginas-te um adulto que se vai divertir menos do que se diverte agora? Porque é que eu faço esta pergunta? Porque tem surgido nas conversas, nesta resposta à pergunta, o que é ser jovem, esta questão de, sim, há características próprias da fase, mas se calhar...
Acho que é um divertimento diferente.
Ok, sim.
Lá tem um divertimento com mais raciocínio, com mais clareza, com mais certeza, sim, do que se está a fazer.
Sim, sim.
E acho que faz parte da própria idade também. E os meus pais dizem muito que agora que sou novo, gosto muito de investir, está sempre a investir. E eles, calma, João, ainda és novo. Eu sei que agora tu olhas para as coisas e tudo dá certo, mas as coisas não são bem assim. Há coisas que têm que ter cautela, porque se dá um passo errado... neste caso no ramo da agricultura, porque as coisas são tudo muito avultadas em termos de capitais, se dá um passo atrás pode dar 10, como é que é de explicar?
Sim, pode ter muito impacto.
Um negócio que foi construído 10 anos pode ir por água abaixo por uma simples decisão mal tomada.
É frágil, por isso é preciso ponderar bem.
Sobretudo também porque estamos ao sabor do tempo. Nós próprios somos donos do negócio, mas acabamos por nascer porque estamos... o tempo é quem manda nas nossas culturas. Se vier um ano mau, se estivermos num ano apertados financeiramente, pode ser
pode ser problemático.
Exatamente.
Maria, e para ti o que é ser jovem?
Para mim, eu nunca tive muito o espírito de ser jovem. Porquê? Porque estudei e depois sempre vivi um bocadinho à pressa, ou seja, sempre quis começar logo a trabalhar. Saltei logo aquela que nunca fui muito de festas nem de sair à noite. Claro que fiz e claro que saí, claro que saio, claro que tenho vida social, até às vezes que eu considero até demais. Mas nunca fui de viver uma vida jovem, de loucuras, de viagens de não sei de quê, com os amigos de não sei para onde. Nunca fui, sempre dei muita importância ao trabalho, à família. Também, como somos muitos irmãos, temos um espírito familiar muito, muito próximo. Portanto, para mim, ser jovem foi sempre um desafio de, ok, cheguei a este ponto, e o que é que eu agora quero? Tomar o rumo da minha vida, saltar para a vida adulta, que é começar a trabalhar, tornar-me independente o máximo que eu conseguir e gerir depois a minha juventude com uma vida adulta. Portanto, eu estou casada e adoro estar casada, ter as responsabilidades de uma mulher casada, ao mesmo tempo poder aproveitar, ter jantares com amigos, ter festas, ter não sei o quê, mas a minha... Eu sinto que saltei um bocadinho a fase daquela juventude de doidices e de maluquices.
Ou seja, se pensarmos na juventude como fase de doidices e maluquices só, Sentes eu acho que viveste saltei. Mais outra dinâmica.
Se posso interromper, a Maria por acaso tocou num assunto bastante importante, que é a Maria estudou, a Maria foi conhecer novas pessoas, novos horizontes. E eu, por acaso, com 18 anos, comecei logo a trabalhar, tenho logo responsabilidades. Sim. E basicamente só tinha para divertir ao fim de semana. Ou seja, uma vida adulta tem para oferecer, que é basicamente o dia de semana para trabalhar, o fim de semana para descontrair. Peco um pouco por isso, por essa falta de vivência desses anos, que agora consigo colmatar perfeitamente, mas que eu acho que até hoje, de forma mais adulta, vejo que foi tempo bem emprego para mim, para o meu futuro.
Que bom sentires isso. Bom, futuro. Foi diferente.
Foi diferente.
Mas foi bem emprego.
Exatamente. Não o preço a pagar, porque acho que isso é uma palavra até muito forte, mas futuramente até pode ser decisivo para a minha vida toda.
Sim. Sim. Vocês tocaram há pouco também num tema que eu gostava de explorar, que é esta ideia de que o dono do tempo não são vocês. E do tempo da climatologia, se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer vento. O que eu vos queria perguntar é como é que é viver mais ao sabor das estações e viver ao sabor do que este tempo traz? Porque uma pessoa a trabalhar num escritório não tem a mesma percepção, primeiro porque está dentro do edifício e depois porque não trabalha dependente das condições climatéricas. Então o que eu pergunto é, como é que é isto de viver ao sabor deste tempo que não controlamos?
Eu vou dar o meu exemplo. A mim ensinou-me completamente a ser agradecida. Eu, por exemplo, em dias de chuva, no inverno, eu paro sempre no campo e rezo. Dou graças a Deus por estar a chover, que é uma coisa ridícula. Ridícula, não é? Para...
É exatamente. Bonito, é muito bonito.
Eu dou graças a Deus por estar a chover. É que rezo. É que é verdade. E depois tu pensas, então e se não chovesse tu rezavas? Se calhar não me lembrava de agradecer. Olha, por estar viva, por estar no campo, por fazer aquilo que gosto.
Mas se calhar pedias
mas,
pela
e depois
chuva.
Pedes, percebes? A mim, porque no fundo são coisas que não dependem de nós, só dependem de Deus. Se Deus quiser que chova, chove. Se não quiser que chova, não chove. Quer dizer, portanto, e tu dás por ti, no fundo é como, é aquilo que eu acho, é que a pessoa só se lembra de Deus quando nos faz falta alguma coisa, não é? E a mim fez-me ser agradecida, fez-me saber pedir. Claro que é estressante, não é? Porque, quer dizer, nós às vezes pedimos coisas que não temos, não é? E tu às vezes pedes que choveu, este ano pedi que chovesse e não choveu.
Portanto, pois, e a situação
enfim,
está muito
tive que aceitar
complicada.
E é o que é. Agora, faz-te ser mais desprendida e mais... A mim faz-me ser também menos controladora, porque no fundo as coisas fogem-te. No escritório, se te fugir um papel, tu acabas com a vida porque o papel fugiu e aquilo dependia de ti, percebes? Cá não. Aqui, se precisas loucamente que chova, não chove e o que é que tu vais dizer? É que não te podes atacar nem a ti, nem atacar a pessoa que trabalha contigo, nem ao teu chefe, a ninguém, percebes? Sim. Portanto, te rezas e pedes, olha, isto sou eu, e preciso de chuva, e este é o meu trabalho, e tu sabes que preciso, estás a perceber?
E depois vai-se...
Eu acho que é por aí.
É muito interessante, Maria. Ou seja, depois vai-se fazendo o melhor com o que se tem. Vai-se tentando responder à realidade.
Aprendes a fazer... Não sei, sim, tens razão, é isso. Eu percebi a ideia.
João, e tu?
Para mim é uma azáfona total, ou seja, é levar o ano inteiro com a primeira página do Safari ligada com a meteorologia. Porque é todas as semanas, ou quase de dia a dia, vou ver como é que está o dia a seguir.
É isso.
Relativamente a ventos, que eu trabalho muito, o meu trabalho deriva muito dos ventos, se dá para trabalhar ou não, temperaturas, se chove, se não chove. E
sentes, João, que por esta questão de não controlar, que a Maria também dizia, é mais fácil para vocês terem confiança? Ou seja, este desprendimento que pede a confiança, é mais fácil? Sentes que isto até toca outras áreas da tua vida?
Eu não sinto muito isso. Sinto sim que sei planear, ou não é planear porque estamos... mas supostamente se olhamos para a meteorologia, consigo planear completamente o meu dia, o que é que eu vou fazer naquele dia, àquela hora, porque sei que tenho que acordar mais cedo, só consigo fazer daquelas horas àquelas horas aquilo, posso ir para casa descansar, porque à tarde tenho ali mais uma brecha, poderei fazer aquilo que quero fazer. E nisso sei rentabilizar e otimizar muito mais e melhor o meu tempo. Uhum. Consigo... Aqui entra um bicho.
Isto é uma conversa ao ar livre. Nós também não estamos aqui a controlar nada. Nem vento, nem calor.
Consigo escalonar a minha semana derivado a isso mesmo.
Sim. E quando corre mal, João, o que é que se faz?
Eu ao início, quando corria mal, ficava extremamente zangado, triste. Agora tento olhar para... É mesmo assim. Correu assim, para a próxima será melhor. Tentar melhorar, nem sempre é fácil. Mas...
E aceitar,
exatamente. A Maria, por acaso, tocou num ponto que nós aqui precisamos muito de chuva. As nossas culturas, a nossa agricultura precisa de muito de chuva. Uhum. E estamos perante meteorologias, fatores climáticos completamente alterados. Uhum. Ora chove uhum. muito, ora não chove rigorosamente nada. E o agricultor é saber lidar, saber o que fazer em curtos espaços de tempo para tomar decisões a longo prazo. Exato. Ou seja, nós em curtos espaços de tempo temos de tomar decisões quase para um ano inteiro. Saber sim. o que é que vamos fazer nesta semana, se plantamos, se não plantamos, sim. mais à frente, mais atrás, para depois podermos colher ou não colher.
Sim, sim, com visão de longo prazo.
Exatamente.
Maria, num contexto que falámos há pouco que é envelhecido, mais envelhecido, como é que é a igreja local? E já citaste Deus várias vezes, participas na comunidade local, vives também a tua fé em Deus neste contexto de igreja, o que é que encontras, como é que é?
Eu sou católica, toda a minha família é católica, graças a Deus. Os meus pais sempre nos incutiram a fé cristã. E assídua. Uhum. Como é que eu vivo? Houve uma coisa que nunca faltou e não falta na nossa vida, que é a missa ao domingo, que achamos pouco. Uhum. Portanto, é bom ter mais qualquer coisa, ter um movimento que ajude, ter seja jesuítas, seja o caminho neocatecumenal. A minha mãe pertence ao caminho neocatecumenal, uhum. nós pertencemos praticamente todos. Eu saí quando tinha 18, 19 anos. Uhum. Mas sempre estive ligada a vários ramos dentro da igreja, peregrinações, jornadas, eu e os meus irmãos, atividades.
Atividades e grupos são importantes para viver
exatamente.
A
fé. Eu casei, portanto eu vivi em Moura, e em Moura é um exemplo, é muito bom exemplo de fé cristã, porque a igreja em Moura está sempre cheia de jovens, as missas em Moura estão sempre cheias, com um coro ótimo, com atividades a toda a hora. O padre de Moura é um padre que cativa muito os jovens e promove atividades e promove uma série de coisas que é muito boa. Tanto que o bispo de Beja, o Dom João Marques, diz que Moura é a Roma do Alentejo. Portanto, é assim que este nível. Depois, é muito bom. Quando mudei para Serpa, o Parque de Serpa é um padre muito amigo dos meus pais de toda a vida, que eu conheço desde que nasci. Portanto, eu fiquei também muito contente porque mudava de um contexto de uma igreja com muita vida e muito ativa, uhum. para uma igreja e para uma terra que, a nível de fé, Serpa está muito mais envelhecido, pessoas muito mais velhas na missa. A missa é uma missa mais não tão chamativa para os jovens, um bocadinho mais tradicional. Uhum. O padre Zé Alberto também não é um padre que cative tanto os jovens, é um padre mais reto, mais sério. E então começámos também a ir à missa à Beja, uhum. e então o João e eu, e então depende dos dias, aliás depende dos domingos, há domingos que vamos à Beja, domingos em Serpa, domingos em Moura, andamos sempre a saltar. Uhum. Para além disso temos um grupo de amigos que organizou agora há relativamente pouco tempo uma atividade que se chama Quo Vadis, que é uma vez por mês, uhum. em que convidam um padre, ou um casal, ou alguém. Agora, por exemplo, o próximo Quo Vadis vai ser com aquela senhora da Renascença? Aura Miguel. Exatamente, com a Aura Miguel, por causa das jornadas.
Ah, muito bem.
E é uma vez por sim. mês, e é muito interessante. Lança-se muito um tema, confissão, não é? E também é dos jovens, dos 20 e 20 anos até aos 39, coisa assim do género. E, portanto, nós estamos sempre... Temos sempre alguma atividade. O João também faz círculos da obra, eu também estou num grupo de círculos da obra. Portanto, a nossa vida... Sim. A nossa vida e no Alentejo não deixa de ser... A fé cristã não deixa de ser ativa como é em Lisboa. Uhum. Isso eu acho que não faz diferença absolutamente nenhuma. A diferença talvez seja que nas igrejas das terrinhas não há jovens na missa. Uhum. É muito raro encontrar Sim. jovens nas missas aqui nas terras pequenas. A missa em Moura é uma missa que não sei se há missas em Lisboa, talvez o Copave, com tanta vida como a missa de Moura.
Que bom.
Vale a pena ver.
Que bom, que bom. É Quero bom. Lá ir. É. João, nós temos ideia que a cidade é muito acelerada e o campo é bom para vir descansar, pensar na vida, olhar o horizonte, olhar o montado e contemplar a beleza, fazer silêncio. Sentes que esta paisagem também ajuda a pensar em Deus, a pensar no sentido da vida? Sentes que vais tendo também no teu dia-a-dia estes momentos que puxam mais ao interior do que ao exterior?
É isso mesmo, são momentos, porque há momentos que são extremamente acelerados, nós no campo Sim. nem tudo é como parece ser, olhamos aqui para trás, não vemos
nem
nada,
tudo é calma.
Muitas vezes é só o gado a pastar e não se vê rigorosamente nada. Nós temos, agricultores, temos uma vida bastante acelerada, claro que há momentos mais, que são mais calmos, nesses momentos sim, peço a Deus, mas lá está, eu não sou um católico praticante,
uhum.
sou crente, sou batizado, mas não sou afluente na igreja, não quero dizer com isso que tenha mais ou menos fé do que quem possa lá ir. Portanto...
E o que é que... Essa frase é interessante. Não quer dizer que tenha menos fé do que quem lá vai.
Exato.
E porquê que não vais?
Eu não vou porque, para já, eu tive a sorte, quando era pequeno, os meus pais sempre me deixaram fazer aquilo que eu queria. Pronto, escolher o que eu mais gostava de fazer dentro dos parâmetros, obviamente. E essa, não sei se por o meu grupo de amigos onde eu estava inserido, que eu acho que isso também depende muito do grupo de amigos onde nós estamos uhum. inseridos quando somos pequenos, não estava ligado à igreja. Então, ao não estar ligado à igreja, acabei por me ligar a outras coisas que eles também estavam ligados e fiz o meu elo de amigos fazendo outras coisas. Naturalmente que não ponho de parte, vou, mas é muito raramente.
Uhum. E não pões de parte que um dia... a vida e estas conversas com Deus possam levar-te lá?
Lá está, eu sou uma pessoa de ideias fixas.
Uhum.
E não me atrai, sinceramente. Não me sinto nem mais concretizado, nem menos concretizado, uhum. se lá for. Porque...
Mas consegues, ou seja, e estou a explorar isto porque penso que também é interessante, há muita gente, fala-se muito nesta terminologia do católico não praticante, pensando até no que podemos dizer à igreja ou podemos lançar para o tal diálogo que falávamos há pouco que é tão importante, pensando em ti ou extrapolando, porque é que achas que não atrai mais? Há qualquer coisa que tu vejas hoje na igreja local ou na igreja em geral, que não leve a que uma pessoa com fé em Deus queira ir e praticar?
Não,
neste sentido.
Por acaso a Maria tocou nesse assunto, que Moura é uma cidade que até tem muitos jovens que praticantes.
Pois, e dinâmica.
E vê-se muitos grupos e cada vez mais nas redes sociais se vê grupos de jovens a fazer peregrinações aqui e ali, a visitar lares de idosos, a ajudá-los e eu, sinceramente, revejo-me nisso, revejo-me em ajudar o próximo.
Uhum. Mas não daquela forma, ou não passa por ali.
Exatamente. Uhum. Revejo-me a ajudar o próximo, mas não é necessariamente, e não tem que ser, porque acho que tem que haver pessoas para tudo, não é? Eu tenho uma pessoa na minha família que me diz, que me apoia muito, que diz, João, porque eu ainda na minha família praticamente sou o único, tenho só o 12º ano, não me licenciei. E ele diz, João, não tens preocupações, cada um nasce para ter que nascer. Um uhum. tem que ser agricultor, o outro tem que ser pedreiro, o outro tem que ser médico, o outro tem que ser engenheiro, e cada um, se for bom naquilo que faz, eu não preciso ter um curso superior para ser bom naquilo que faço.
Claro. E cada um tem o seu caminho profissional, o seu caminho de vida e o seu caminho de fé.
Exato.
No fundo,
exatamente.
É isto que estamos a falar. A nossa conversa está a chegar ao fim, com pena, porque eu por mim ficava sempre mais tempo. Mas antes de vos fazer as duas perguntas finais que faço sempre a todos os jovens com quem tenho conversado, não quero deixar de tocar neste tema de que falávamos há pouco, da seca que se está a viver no Alentejo. E para vos perguntar, como isto vos afeta diretamente, tem uma ligação às alterações climáticas de que tanto temos falado? Tanta gente põe tanta esperança nos jovens. O que eu gostava de que vocês sinteticamente comentassem é: sentem que a vossa geração está consciente destas questões, altera hábitos por isso, e como é que isto vai impactando a vossa vida e a atividade profissional?
Como é que eu posso falar sobre as alterações climáticas? É dar pano para mangas.
Dá pano para mangas. Mas, para mangas. João, o que é que tu dirias? Esta preocupação leva para além do diálogo, das conversas entre vocês, leva a alguma implementação de novas práticas?
Eu acho que só quem está dentro do meio é que tem a real noção do que se passa.
Sim.
Nós precisamos mesmo que chova, que precisamos da água, e pessoas que estejam ligadas a nós, porque nós comentamos com elas, é que têm a noção dessa existência mesmo. Quem está de fora, a bem dizer, não tem porquê. É o que a Maria estava a dizer há pouco. Se está um dia de sol, as pessoas agradecem por estar o sol. E se chove, nós agradecemos porque chove. Coisa que eles não dão valor a isso, à chuva. Uhum. Dias maus, dias de chuva, nós estamos desejosos que venham esses dias. Uhum. Vento não, chuva. Não chuva em abundância, porque chuva em abundância também faz estragos e não se infiltra nada. Exatamente. Na terra. Acaba por não ter grande utilidade. Mas chuva pausada, dias de inverno, faz falta.
Sim, sim. E, portanto, quem trabalha na agricultura e vive neste tempo, sente isto como ninguém.
Sim, sem dúvida. Eu acho que tem a ver com as alterações climáticas de que tanto se fala. No entanto, pessoas mais velhas, da geração talvez do meu pai para cima, uhum, dos meus avós e por aí, conta que há vários, que a climatologia tem ciclos. Há, uhum, anos. Sempre houve anos de seca, sempre houve anos como estes que nós tivemos. A diferença, uhum, é que estes agora são seguidos. Antigamente havia um ano de seca e depois havia 10 anos bons.
Uhum.
Hoje em dia nós temos anos de seca. Nós é que já estamos habituados. Mas um ano de muita chuva, como a que realmente se precisa na agricultura, não temos se calhar há muitos anos, como, uhum, se tinha antigamente. O meu pai diz que se lembra de chover um inverno inteiro. Eu não me lembro de chover um inverno inteiro.
Não é?
Nós somos diretamente influenciados e são anos em que nós temos que fazer outro tipo de contas, temos que ter outro tipo de cuidados,
claro,
porque temos animais, não são só culturas, não é? Porque
exatamente,
se a cultura morrer, morreu a cultura, mas se morrerem animais é todo um valor sentimental, é toda uma estima que nós temos pelos nossos animais,
claro,
não é? Portanto,
claro,
morrer um animal de cedo é, acho que é, sei lá,
é muito triste.
Houve uma altura, quando a seca começou, quando comecei a perceber que toda a erva que tinha nascido ia secar e que não ia chover e que nós estávamos no início da primavera e que isto estava a acontecer, eu tive para aí 15 dias que não dormia à noite. Acordava à meia da noite porque começava a sonhar
claro,
começava a sonhar que os cavalos não tinham água.
Uhum.
E eu pensar, quer dizer, os cavalos não terem água é mesmo chegar ao fim de linha, percebes?
Sim, sim, sim.
Portanto,
vão tentando cuidar.
Tentamos cuidar, tentamos fazer um reaproveitamento melhor das águas, das, claro, barragens, dos furos.
Uhum.
Tenho mais cuidado com as regas, regar o jardim. Não regamos, claro, com a frequência que regamos nos anos anteriores.
Claro, claro.
O furo que nós temos cá é muito bom, mas não faço ideia, não é? Portanto,
claro,
não vou arriscar.
Sim, sim.
Todo esse tipo de cuidados nós temos, não depende de nós. Portanto, nós temos que nos adaptar às circunstâncias, sim, em que, sim, vivemos. Este ano é um ano completamente atípico e espero que não se repitam muitos destes,
sim,
porque este
é um
ano foi muito grave. Portanto, acho que é gerir, fazer contas, adaptar,
claro,
viver cada dia,
gerir
bem o nível de pastagens, o nível da qualidade das águas, para que não falte.
Sim.
O essencial é sobreviver. Este ano é um ano de sobrevivência, não é um ano de investimentos, nem um ano no fundo, de investimentos, não é?
Sim,
é um,
sim,
ano de sobrevivência, ou seja.
Sim. E é engraçado como isto liga também com a vida, não é?
As secas são cíclicas.
Sim.
Ou seja, sempre existiram, como a Maria disse, às vezes anos mais espaçados, outros anos, como está a acontecer agora, anos mais curtos, seguidas. O que acontece hoje em dia também é que cada vez mais a agricultura é praticada, uma agricultura mais intensiva.
Sim, claro.
Ou seja, mais no, na tentativa de aproveitamento do solo. Como é que eu posso aproveitar o solo para ter mais rentabilidade, para gerar mais lucro. E com isso, gasta-se mais água. Ao pois. Gastar-se mais água, tem-se mais necessidades. Porque antigamente até acredito que chovesse mais, que chovia sim. de certeza. Mas como não havia tanta agricultura intensiva, sobrava sempre muito mais água. Hoje em dia já não é bem assim. E mesmo com os reservatórios que se criam cada vez mais para armazenamento de água.
Sim, sim. É um grande desafio. Vamos à ronda final. Maria, o que é que te dá esperança?
O que me dá esperança são os jovens. São os jovens. É o tentar trabalhar para uma sociedade que, na minha opinião, se está a dispersar um bocadinho dos valores que eu defendo e tenho pena por isso. Dá-me esperança às jornadas em Portugal, acho que é muito importante, porque o nosso país está a passar por uma fase política que eu considero grave, a nível moral e a nível, a todos os níveis, no fundo, principalmente morais. Dá-me esperança esta alegria do campo, chegar aqui todos os dias, fazer uma viagem para ter esta paisagem, para poder, está calor, mas para nós está tudo bem, está frio, para nós está tudo bem.
E o que é urgente, Maria? O que é que te faz, pegando no tema da jornada, o que é que te faz levantar e ir apressadamente? É vir trabalhar para o campo todos os dias?
Também, mas não ser muito workaholic também, acho que não.
Equilibrar, cuidado.
Pois é, que nós às vezes tornamos um bocadinho obcecados com o nosso trabalho.
Sim.
Porque depende inteiramente de nós.
Claro.
O que é que me faz levantar e ir apressadamente?
O que é urgente para ti na vida?
O urgente para mim na vida e a pensar no futuro é tentar, com o meu exemplo de vida, que não é o melhor, como é lógico, tenho todos os defeitos do mundo, como toda a gente, mas é tentar tornar a nossa sociedade um bocadinho mais próxima do que era há uns anos, a nível moral. Isso é o que mais me preocupa. É a moral que as sociedades estão a levar.
E com estas novas ideias.
Para mim são todas estas ideias que se afastam da Igreja, que é a questão dos abortos, das eutanásias, todo este open mind que se vive de ser rapaz, ser rapariga, é tudo igual. São coisas que me preocupam e
por isso para ti é urgente?
E para mim é urgente catequizar as pessoas. Não estou a dizer que as pessoas têm que ser todas cristãs católicas como nós, se forem melhor, mas pelo menos que tenham valores morais que defendam a vida e que defendam o ser humano e que defendam... Sim senhor, à natureza, acho que se tem que ter cuidados. Também não é ser como são aquelas pessoas que são completamente obcecadas com as questões de climatologia e que fazem 30 por uma linha. Pronto, também não é isso, mas ter algum cuidado com a natureza, claro, que é muito importante.
É cuidar de tudo e cuidar de todos.
E de todos, principalmente dos nossos valores morais, que eu acho que se estão a perder, e isso é o que mais me preocupa.
João, e para ti, o que é que te dá esperança?
Me dá esperança é ter saúde. É ter saúde. Ver o que eu faço hoje em dia já teve um início, tem um presente e, se Deus quiser, há de ter um futuro. O que eu plantei ontem, hoje está a crescer e amanhã, se Deus quiser, há de crescer ainda mais. Que estou a construir a minha história. Penso que. Como é que se diz?
Pausadamente,
exatamente.
Paulatinamente.
Exatamente, essa palavra que eu queria dizer.
Muito bem, sim.
Isso me dá esperança.
Isso dá esperança.
Exato. E que a minha família que me apoia, que também dá-me esperança para continuar a investir.
A caminhar.
A caminhar, exatamente.
E o que é urgente para ti? O que é que te faz saltar? Aqui vou eu. Isto é urgente, tenho que ir.
O tema do trabalho, isso é...
Faz-te levantar da cama bem cedo.
Exatamente, é todos os dias. Se eu pensava que acordava cedo para ir estudar, agora vou acordar cedo, não tem nada a ver. Acordo sempre mais cedo. Mas é urgente que a sociedade tenha mais pés e cabeças, que se façam coisas com mais raciocínio. Ou seja, hoje em dia, mesmo acho que a comunicação social acaba por... O que é notícia... partilhar, ou seja, para criar ênfase, e as coisas boas que são feitas, nomeadamente até aqui no interior, acabam por ficar um pouco ofuscadas. E então, para esta entrevista, nem não sou mais ninguém, Marita, nem mais ninguém, mas um exemplo de dois jovens que se ficaram no Alentejo,
sim, que
estão construindo a sua vida, que estão a investir em Portugal, no Alentejo, E pronto, é isso.
E isso dá esperança.
Isso dá-me esperança,
exatamente. Dá-me esperança a mim. Que haja
mais Joãos, Marias, como já houveram Joaquins, sim. Manuela.
Sim, sim.
Que os nossos pais, os nossos avós já fizeram o mesmo que nós estamos a fazer. Pelo menos falo por mim.
Maria e João, gostei muito. Obrigada por esta conversa. Foi uma alegria conversar convosco e aqui neste contexto e a sentir este sol bom e quente. A quem nos viu e ouviu, esperamos que tenham gostado e não percam a próxima conversa.